dígito 02, do ano 2020, da 5ª Vara. Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Foi prorrogação de vista do relator. Neste julgamento, quem preside a sessão, o processo, o julgamento, é a desembargadora Eliane Arouxa. É o 30 da ordem, recurso ordinário 707, dígito 02.
Eu pedi prorrogação de vista em razão, até das citações orais foram feitas aqui no processo, e realmente eu acabei alterando meu voto, não sei se aqui como eu estou colocando aqui, em relação ao recurso da Petrobras, eu estou indeferindo o pedido, considerando a manutenção da empresa, por conta de que ficar, ao meu ver, ficou demonstrado, comprovado, inclusive documentalmente, sim, ter sido ela beneficiária dos serviços prestados pelo trabalhador, né, como terceirizado. E aí vem aquela responsabilidade, a Súmula Luz, a Súmula 331, onde não ficou demonstrada a postura assim, de cobrança, de fiscalização por parte da empresa. Agora, em relação ao recurso do reclamante, né? Principalmente no que diz respeito à questão da equiparação salarial que foi postulada, do acúmulo de função. Né? Na realidade, o recurso é do reclamante, considerando a possibilidade. Eu entendo que deve ser indeferido, improvido esse recurso, porque por entender que. No caso dos autos, embora reconhecido pela sentença que o autor não tenha prestado serviço exclusivamente ao setor de estrutura para o qual foi contratado, resulta do depoimento da testemunha empresarial que o trabalho do reclamante em outros setores era explorado e sempre supervisionado, porque o especialista não tinha habilidade com desenho, prestando serviço similar na parte de instrumentação e na parte elétrica, ainda que ressaltando tratar em serviços pontuais, cuja duração não ultrapassaria uma hora, e não há no máximo 3 horas. Em que pese o entendimento do juiz de origem, tendo que a atuação reclamando nos modos em que demonstrar especulou, sim, os limites contratuais também são vigentes. A história não foi atribuída após conclusão. Deixa eu ver. Ademais, como também resulta do próprio depoimento pessoal do reclamante, as tarefas lhe foram atribuídas após conclusão de determinado projeto com redução no quadro técnico da empresa, a título de auxílio a setor distinto, mas sem assumir funções dos demais empregados. E sem acréscimo de jornada, como esclarecido pela testemunha. Sendo assim, tenho como improcedente a pretensão obreira, visto que, em meu entender, a alteração de suas atribuições, apenas para abranger novas incumbências sem excluir aquelas desempenhadas anteriormente, não extrapolou aquilo que havia sido acordado pelas partes. Mesmo porque as atribuições acrescidas por si sós não parecem suficientes para entregar uma função específica e isolada das atribuições anteriormente desempenhadas. Tá, aliás, eram atividades técnicas totalmente divorciada da atividade do reclamante e para o qual ele não tinha sequer, ao nosso ver, o preparo técnico suficiente para exercer essas outras atividades que ele entendeu que acumulou. Né? Então, eu entendo que, rapaz, na verdade, ele atuou ali mais no sentido de um auxílio, já um setor que já estava em extinção, apenas contribuindo com algumas tarefas que, ao meu ver, não por si só não vão caracterizar o acúmulo de funções alegado por ele. Por isso, eu estou também, nesse sentido, julgando, dando improvimento ao recurso obreiro. Então, nesse sentido, voto pelo conhecer dos 3 recursos ordinários depostos e no mérito negá-lhes provimento. É o meu voto.
A sustentação oral. Quem é que vai fazer?
Não, já houve.
Já houve.
Pedi prorrogação de vista.
Ah, foi prorrogação. Então, doutora Anne.
Passei o microfone, doutora Anne.
É porque está um barulho aqui. Aqui estão fazendo uma reforma aqui. Está um inferno aqui em cima. A minha divergência é no sentido relativo à justiça gratuita. A legislação atual, com a reforma, estabelece um teto para que, a partir daquele teto, não seja mais concedida a justiça gratuita. E esse é o caso. O reclamante percebia além desse teto e, por tal, eu entendo, vou dar provimento ao recurso patronal para não considerá-lo como fazendo direito aos benefícios da justiça gratuita. E por não fazer, de não ter direito aos benefícios da justiça gratuita, pelo fato de não se enquadrar naquele percentual concedido na legislação atual vigente, é que eu determino que ele pague os honorários advocatícios sucumbenciais de 5% aos advogados da reclamada. Porque, com a decisão do Supremo, o fato, se ele não recebe benefício da justiça gratuita, então, neste caso, ele deverá pagar os honorários advocatícios sucumbenciais. E é por isso que eu voto. Não concedo os benefícios da justiça gratuita por não se enquadrar no que estabelece a legislação em vigor e, por tal, condeno o reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5%. É o meu voto nesse sentido, minha divergência.
Doutor Laerte?
Eu acompanho o relator e peço vênia à doutora Anne, pois eu entendo que no momento em que o reclamante postula a gratuidade da justiça e é feita pelo advogado com poderes na procuração para esse fim, eu entendo que a gente aplica o caso à súmula 463 do TST, e aí concede-se ao reclamante os benefícios da justiça gratuita e o isenta de pagamento de honorários sucumbenciais. É o nosso voto. No mais, acompanho o relator.
Então, por maioria, um relator.
Senhora presidente, senhor presidente, só gostaria, se possível, sou advogado das reclamadas, se puder fazer constar minha presença só aqui de acompanhamento da sessão.
Ah, pois não, doutor Felipe. Vou registrar a presença de Vossa Excelência.
Muito obrigado. E um bom dia a todos.
Bom dia.
Uma boa pauta.
E ao senhor também, doutor.